Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do Agora Conversamos Nós e hoje como convidado temos a honra de ter José Andrade, diretor-geral das Comunidades Açorianas, em direto de Ponta Delgada. José Andrade, muito obrigado por ter aceitado o convite. Bem-vindo à WJFD.
Muito obrigado. Uma saudação muito especial ao bom amigo Jorge Moraes, que faz um excelente trabalho, aliás, como diretor da WJFD, uma rádio de que nos orgulhamos enquanto portugueses, especialmente enquanto açorianos, desde logo porque é considerada a maior estação de rádio portuguesa dos Estados Unidos da América, mas também porque há mais de 40 anos que tem sido um motivo de orgulho e uma voz de Portugal e dos Açores na Nova Inglaterra e não só, levando bem longe a boa imagem dos Açores e dos açorianos junto dos nossos queridos irmãos emigrados na costa leste dos Estados Unidos. É um gosto e uma honra estar aqui convosco.
Obrigado, José Andrade, e vamos começar com a sua nova, digamos, função desde o novo governo regional, que foi designado como diretor regional das comunidades. E pergunto, para começar, como tem sido a sua experiência?
Bom, eu de facto no final do ano passado fui agradavelmente surpreendido com este honroso convite do Sr. Presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, e do Sr. Vice-Presidente, Dr. Artur Lima, que aceitei prontamente, de alma e coração, até porque os que me conhecem sabem que desde há algumas décadas a esta parte, no exercício das mais variadas funções, direta ou indiretamente, tenho estado ligado à nossa diáspora do outro lado do Atlântico, que acompanho sempre que posso, que conheço relativamente bem. Já tive o gosto de me deslocar inúmeras vezes designadamente aos Estados Unidos. Conheço em especial a Nova Inglaterra, o estado de Massachusetts, o estado de Rhode Island, entre outros, e tenho um apreço muito grande, uma imensa consideração, um respeito grande, uma enorme estima pelos nossos portugueses em geral, os açorianos em especial, que nos honram e dignificam nesse outro lado da América. E nestes primeiros 3 meses apenas, que já levo enquanto diretor regional das comunidades do novo governo dos Açores, pois a minha vontade é poder, durante o tempo que aqui estiver, dedicar-me o mais possível de corpo e alma a esta causa que é a nossa causa comum, desde logo estreitando cada vez mais as relações entre a região e a diáspora, tendo principalmente como 3 grandes objetivos estratégicos o desafio geracional, o desafio geográfico e o desafio setorial. No âmbito do desafio geracional, pois nós muito valorizamos os nossos imigrantes de primeira geração, que ainda nasceram aqui nos Açores, mas não podemos ignorar, pelo contrário, devemos até apostar também e especialmente nos seus filhos e nos seus netos, nos Açores descendentes, os jovens que já estão felizmente plenamente integrados, neste caso na sociedade americana, mas que nem por isso devem perder a sua referência identitária, a sua ligação cultural aos Açores e, desde logo, tanto quanto possível também, o próprio domínio da língua portuguesa. Esse é o desafio geracional. O desafio geográfico é nós podermos estar tanto quanto possível onde quer que se encontre um açoriano. Há as grandes comunidades da diáspora açoriana, que todos nós identificamos e conhecemos, mas depois também já vai havendo, a par dos destinos tradicionais, novos destinos mais pequenos, mas nem por isso menos importantes, não apenas no continente americano em geral, mas também inclusive aqui do lado da Europa, por exemplo. Nós também temos que chegar a essas novas e pequenas comunidades dos novos imigrantes dos Açores. E depois há o desafio setorial. A imigração tem, como nós sabemos, uma base cultural e uma perspectiva social, mas ela também pode ter um interesse económico. E nós temos, felizmente, um pouco por toda a parte, imigrantes açorianos muito bem-sucedidos na vida, com poder económico assinalável, que têm até a disponibilidade de poderem investir na sua terra natal, e nós do lado de cá temos a obrigação de facilitar esse processo, desburocratizar e acelerar intenções de investimento que os nossos imigrantes possam ter para benefício de ambas as partes aqui na sua terra natal. Ora, é para tudo isso e mais ainda que nós estamos inteiramente disponíveis para podermos colaborar, dar o nosso contributo no limite da nossa capacidade para que possamos estar sempre e cada vez mais próximos uns dos outros.
José Andrade, gostei de ouvir aquilo que disse, tem um objetivo muito bem definido e eu acho importantíssimo. Geracional, portanto eu acho que a nova geração precisa de ser cativada e motivada a voltar à terra dos pais, é um desafio importante, não haja dúvida. E depois também a parte de investimento, que muita gente fica arredada porque a burocracia é demasiada e esta tendência que vem ao longo dos anos de chamar a investir, não só no arquipélago, a nível Portugal, é tudo muito bonito, mas na altura da verdade as pessoas acham que há demasiada burocracia. Portanto, é bom que vocês tenham isto em mente e rever a situação, porque de outra forma não se chega a lado nenhum. Isto é a verdade, é A, B, C, é tão fácil, 1, 2, 3. Portanto, a partir daí vocês não podem, de maneira nenhuma, dizer que realmente venham cá investir, mas depois quando a pessoa tenta fazer o investimento encontra mil e uma situações desagradáveis. Portanto, eu acho que... Eu acho que vocês temos que ser abertos uns com os outros, temos que realmente dizer a verdade, porque nós estamos em campanha eleitoral, é um desafio do Governo Regional e este desafio tem que ser cumprido o melhor possível. Esta é a minha opinião, é a opinião de um imigrante que vive neste lado do Atlântico há 40 anos e que já viu muita coisa.
É verdade, o que significa que estamos em sintonia, como é próprio, aliás, da rádio, e que temos muito trabalho pela frente para fazer, mas que temos muita vontade de o conseguir fazer o melhor possível. Cá estamos para ajudar em tudo o que seja possível.
José Andrade, você conhece as comunidades, obviamente conhece, mas não imagina a vontade que as pessoas têm, e agora com esta pandemia, há um ano e tal que andamos nesta coisa de não poder viajar, várias restrições, não imagina a vontade que as pessoas têm, pelo menos aqui nesta zona, de regressar à terra natal. Há pessoas que têm lá casas onde passam 3, 4 meses por ano, as pessoas estão realmente já saturadas de não poder viajar. Portanto, há que aproveitar o bom da comunidade para também ajudar à economia açoriana. Isto tem que ser...
Compreendo isso perfeitamente, porque eu próprio estou inquieto, como se diz na nossa terra, para voltar a visitar as nossas comunidades açorianas, até porque é contra a natura o diretor-geral das comunidades estar confinado aos Açores, não poder deslocar-se para o outro lado do Atlântico, como pode, deve, deseja e quer. E, portanto, também eu aguardo ansiosamente pelo restabelecimento possível da nossa capacidade de nos deslocarmos para que seja possível estar convosco tantas vezes quanto seja necessário. Oxalá que sim. E é sempre um gosto receber-vos aqui. Infelizmente, nós já estamos nas vésperas, por exemplo, de mais uma festa do Senhor Santo Cristo, em que, infelizmente, e pela segunda vez, não vamos ter aqui o gosto de a partilhar com os nossos irmãos imigrados. Estamos todos inquietos que tudo isso passe, mas que passe em segurança, de forma a que possamos estar novamente uns com os outros.
É verdade. De outra forma, também não vale a pena arriscar. Como dissemos, a pandemia continua, há várias variantes e está a ser um bocado difícil de controlar se não houver boa vontade de cada um de nós. Portanto, isto também não depende só do Departamento de Saúde ou das, digamos, das ordens do Governo. Depende também da civilização de cada um. E nós temos que colaborar, não haja dúvida nenhuma, porque é para o nosso benefício.
É, sim, senhor.
Muito bem. Sem dúvida. José Andrade, sabemos que neste momento de pandemia não tem assim muito, portanto, para poder viajar, é quase impossível, mas sei que tem trabalhado de forma virtual a contactar as comunidades, isso é muito importante, está sempre próximo das comunidades. Dia 31 de maio foi a data limite no encerramento de inscrições para candidatos ao Conselho dos Açores e também à, digamos, inscrição para açorianos pelo mundo. No mês de maio haverá eleições. Começo por perguntar, esta campanha que também sofreu com a pandemia, valeu a pena? Estava à espera de mais participação ou mesmo assim não foi mal?
Bom, estamos a falar do Conselho da Diáspora Açoriana.
Exatamente.
Que é um órgão consultivo criado pelo Governo dos Açores. Uma boa ideia, aliás, do Governo anterior, que o Governo atual recuperou, valorizou e está a reforçar e a implementar. Este Conselho foi criado por deliberação unânime do Parlamento dos Açores no verão de 2019. É criado por, constituído por 35 membros, incluindo representantes do Governo, do Parlamento dos Açores, do Conselho Mundial das Casas dos Açores, da Associação de Imigrantes, da Associação de Municípios, também da Direção-Geral de Ações Consulares e do Conselho das Comunidades Portuguesas, mas sobretudo é constituído por 19 conselheiros eleitos pela diáspora açoriana. São 5 eleitos pelo Brasil, 5 pelo Canadá, 5 eleitos pelos Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos, teremos um representante da Califórnia, um representante do Massachusetts, um representante do Rhode Island e 2 representantes eleitos pelos demais estados dos Estados Unidos da América. Além disso, haverá também um representante da Bermuda, um do Uruguai, um de Portugal, representando neste caso o continente português e a região autónoma da Madeira, e também um do resto do mundo, digamos assim. Ora, está neste momento justamente a proceder-se ao processo de eleição desses 19 conselheiros da diáspora açoriana. Até ao dia 31 de março esteve aberto o período inicial de inscrições para que todos os imigrantes açorianos, portanto residentes fora da região, pudessem registar-se nessa plataforma digital Açores no Mundo, Acores no Mundo. A partir daí, está agora a decorrer desde 1 de abril e até ao dia 10 de abril, a segunda fase, que é de entre todos os que se inscreverem, aqueles que desejarem podem submeter a sua candidatura para se candidatarem a conselheiro da diáspora açoriana por parte da respectiva área de residência, representando, portanto, o Estado, neste caso, onde se encontra radicado. Esse período está, portanto, agora a decorrer. Depois haverá, de 15 de abril a 15 de maio, um período para a apresentação dos candidatos, digamos que uma espécie de campanha eleitoral entre todos os candidatos que tiverem registado a sua intenção de candidatura. Depois faremos, então, a eleição dos conselheiros, também sempre nessa plataforma digital, Açorianos no Mundo, durante 5 dias, de 20 a 24 de maio, para culminar no próprio Dia dos Açores, que é 24 de maio, vamos ter 5 dias em que todos os açorianos previamente registados nessa plataforma podem votar nos candidatos da sua área de residência. E depois serão eleitos os conselheiros que passarão a fazer parte do Conselho da Diáspora Açoriana, que vai ser instalado virtualmente, como não pode deixar de ser nesta fase, mas na data simbólica de 10 de junho, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, numa sessão virtual presidida pelo Sr. Presidente do Governo dos Açores, teremos então a tomada de posse dos novos conselheiros da diáspora açoriana, que serão novos representantes nesse órgão de reflexão e debate em torno das questões relacionadas com a imigração, mas que não substituem tantas outras instituições que continuam a ter um papel absolutamente indispensável de valorização da açorianidade em toda a parte, desde as Casas dos Açores até aos clubes e associações culturais, recreativas, sociais, desportivas, económicas, religiosas. Nós temos, felizmente, centenas de entidades associativas que são um orgulho da nossa identidade açoriana. E, portanto, esse Conselho da Diáspora Açoriana não substitui, vai acrescentar, vai complementar, porque todos juntos ainda somos poucos para levarmos por diante essa grande missão que é afirmar e dignificar a açorianidade no mundo inteiro.
Sem dúvida. José Andrade, estes conselheiros da Diáspora Açoriana depois vão ser praticamente, além daquilo que falou, Casas dos Açores e outras organizações vão ser como um porta-voz da comunidade e das necessidades das comunidades espalhadas pelo mundo.
É verdade, enquanto eleitos pelos seus conterrâneos, digamos assim, por outros açorianos que residem nas suas áreas de residência, esses conselheiros da diáspora açoriana vão ser mais uma voz a acrescentar a tantas outras que, junto dos Açores, ajudam a estreitar a distância que nos separa, mas que nos pode e deve unir entre as nossas ilhas e as nossas comunidades. É, portanto, mais um instrumento de que a região passa a dispor, para além das Casas dos Açores, para além das associações e dos clubes, para que possamos estar mais próximos uns dos outros, possamos trocar ideias, partilhar experiências, comungar testemunhos de vida que nos valorizam mutuamente, para que nos Açores se saiba cada vez mais e melhor as dificuldades, as expectativas das comunidades açorianas e o contrário também, para que a nossa diáspora seja cada vez mais conhecedora dos Açores contemporâneos, que já não são apenas os Açores dos Olhos Negros e da Chamarrita, são Açores também virados para a frente, modernos, atualizados, que aguardam a visita não apenas dos nossos imigrantes, mas também dos americanos em geral, dos canadianos, de todos aqueles que nos queiram visitar, pois quando tudo isso passar e nós pudermos retomar o movimento turístico que estava a ser muito significativo até 2019, cá estaremos de braços abertos. E quanto melhor nos conhecemos uns aos outros, mais facilitada fica, sem dúvida, essa aproximação necessária.
É verdade, esta proximidade tem crescido nos últimos anos, graças também às novas tecnologias que nos ajudam a ficar mais perto, e as nossas ilhas continuam lindíssimas, que ninguém tenha dúvida que o nosso arquipélago está lindo, como está também o arquipélago da Madeira e Portugal continental. A evolução é enorme, é visto este crescimento, portanto, de ano para ano, e as pessoas que emigraram há muitos anos e que nunca regressaram à terra natal não têm ideia do que foi feito durante este tempo. Portanto, não podemos classificar o nosso país pelo tempo em que emigramos, mas é bom acompanhar e saber que tudo está diferente, nova geração, enfim, tudo isto é bom e não há nada como os sabores e os cheiros da nossa terra, o berço onde nascemos. José Andrade, sei que está muito bem informado sobre as comunidades, é um trabalho que vai desenvolver depois, mesmo no terreno. Qual foi aquele assunto que lhe causou grande surpresa?
Bom, enfim, a dificuldade maior com que atualmente nos deparamos é exatamente essa impossibilidade de nos deslocarmos para estarmos próximos de vós como gostaríamos. Essa é a primeira e maior dificuldade. Uhum. Mas, à boa maneira açoriana, nós estamos a dar a volta por cima, como dizem os brasileiros, tentando encontrar alternativas. Estamos a fazer uma aposta muito significativa, desde logo nas novas tecnologias de comunicação, utilizando em especial as redes sociais, e tencionamos, no âmbito do nosso mandato, valorizar, se possível de uma forma sem precedentes, a comunicação social portuguesa, que tão bem faz um excelente trabalho na nossa diáspora. Os nossos jornais, as nossas rádios, os nossos programas de televisão de língua portuguesa nos Estados Unidos, no Canadá, onde quer que se encontrem os açorianos, desempenham um papel absolutamente indispensável que pode e deve ser valorizado nessa aproximação entre os dois lados. E nós tencionamos justamente criar aqui mecanismos de cooperação, plataformas de intercâmbio, levar a comunicação social dos Açores à diáspora e o contrário também, para que por via das rádios, da televisão, dos jornais, estejamos também todos sempre cada vez mais próximos uns dos outros. Independentemente disso, estamos, como disse, a fazer uma aposta grande a nível das redes sociais. Nós, com a impossibilidade de contacto presencial, tivemos todos que nos reinventar e apostar nas novas tecnologias. Mesmo quando for possível voltarmos a estar uns com os outros, não vamos poder dispensar esse contacto virtual, que vai continuar a ser especialmente importante, porque em curta distância e até em curta custos também, e portanto este ano, enquanto não for possível estarmos presencialmente uns com os outros, boa parte da nossa atividade passa pelas redes sociais. Posso dar alguns exemplos. Nós estamos a fazer, desde 22 de fevereiro e até 22 de novembro, uma série de conversas, a que chamamos conversas da diáspora, que corresponde, digamos que, a entrevistas realizadas todas as segundas-feiras, às 18h30 da tarde, hora dos Açores, através da página oficial do Facebook da Direção Regional das Comunidades. Nesses primeiros meses, de fevereiro a junho, estamos a conhecer semanalmente cada uma das 16 casas dos Açores que existem em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, no Uruguai e na Bermuda. Depois, nos meses de junho e julho, tencionamos alargar as conversas à diáspora até aos responsáveis da comunicação social, e nessa altura teremos certamente o gosto de ter como convidado o diretor da WGFD. Depois, em setembro, vamos alargar as conversas da diáspora até aos conselheiros da diáspora açoriana que tiverem sido, entretanto, eleitos. E depois, em outubro e novembro, vamos conhecer as 16 associações que integram a Rede Mundial de Organizações de Serviço Social, que têm protocolos de cooperação com o Governo dos Açores, e que nos Estados Unidos e no Canadá, mas também na Bermuda, desempenham um papel muito importante ao nível do apoio social às nossas comunidades açorianas. Este é um exemplo. Outro exemplo, nós através também das redes sociais vamos promover conferências, por exemplo, sobre as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, a 9 de maio, ou sobre as festas do Divino Espírito Santo, a 23 de maio. Vamos também promover encontros virtuais entre responsáveis dos Açores e da diáspora, por exemplo, no âmbito da genealogia, no âmbito das filarmónicas, no âmbito dos grupos folclóricos e da cultura popular e tradicional, de uma forma geral. No final do ano, vamos promover um fórum Comunidades Açorianas, também através das novas tecnologias da comunicação, para reflexão e debate entre responsáveis dos Açores e das comunidades. Em setembro, para falarmos do associativo. Em outubro, para falarmos de cidadania. Em novembro, para falarmos de identidade cultural. Em dezembro, para falarmos de oportunidades económicas. E a par disso, vamos promovendo e assinalando, também de forma virtual e próxima entre os dois lados do Atlântico, momentos importantes de interesse comum, como por exemplo o Dia dos Açores, a 24 de maio, onde vamos juntar, através do Facebook da Direção Regional das Comunidades, todos os 16 presidentes das Casas dos Açores, com o Presidente do Governo Regional, como a 10 de junho, e como já referi, faremos também a comemoração do Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas, instalando o novo Conselho da Diáspora Açoriana. Portanto, como se diz na nossa terra, quem não tem cão, caça com gato. E nós não podemos estar presencialmente convosco, estamos convosco virtualmente e, felizmente, através das novas tecnologias de comunicação que conseguem vencer a distância do mar.
É verdade. E a nova tecnologia de, enfim, videoconferência, esta forma de trabalhar, poderá não ser só para agora, poderá ser também para o futuro. Pode não se justificar uma viagem de 15 horas, por exemplo, ir de Açores para o Brasil, porque não fazer uma videoconferência e resolver o problema que é para resolver. E é bom também juntar as comunidades de várias partes do mundo para nos conhecermos melhor e saber que realmente o problema que há no Brasil não é o problema que há no Canadá ou nos Estados Unidos ou na Bermuda. Portanto, eu acho que é muito importante esta interligação entre as comunidades e o Governo Regional.
Sempre. É verdade, de tal forma assim é que eu até posso aproveitar esta oportunidade para anunciar em primeira mão um projeto que nós temos previsto implementar este ano e que tem a ver justamente com a utilização das novas tecnologias para estarmos todos cada vez mais próximos uns dos outros. Está previsto, assim seja aprovado no âmbito do plano de orçamento no final do próximo mês de abril pelo Parlamento dos Açores, mas está previsto, sob a proposta do Governo Regional, a região adquirir um conjunto de equipamentos de transmissão e de projeção que há de ceder a cada uma das 16 casas dos Açores espalhadas por 6 diferentes países, para criarmos assim uma rede mundial de novas tecnologias que permite, por exemplo, nós podermos criar um espetáculo aqui nos Açores que é transmitido em tempo real para todas as 16 casas dos Açores e que é projetado em cada uma delas no salão de festas das suas instalações. E, portanto, quando a pandemia permitir, os sócios das casas dos Açores podem voltar a reunir-se nos salões de festas, vão ter a projeção em tempo real, em direto e em simultâneo com todas as outras casas dos Açores, ou de um espetáculo cultural transmitido a partir dos Açores, ou de uma conferência, por exemplo, sobre oportunidades de investimento na nossa terra, que também é transmitido à escala global, para um público, um auditório que está presencialmente nas casas dos Açores, mas que está em tempo real, como se estivéssemos todos juntos na mesma sala, estando embora separados por tantos e tantos quilómetros em países diferentes. Cá está um investimento que vamos fazer para aproximar ainda mais, através das novas tecnologias, as nossas casas dos Açores. O projeto chama-se Juntos na Distância e pretende, na prática, significar isso mesmo. Estaremos todos cada vez mais perto uns dos outros.
Muito bem, já percebi que estamos a falar com alguém que também esteve ligado à comunicação social e esta é uma grande notícia, José Andrade, não haja dúvida
nenhuma. Pois, eu sou um homem da rádio.
Pois, exatamente.
O Jorge Moraes tem estado emprestado à política, mas eu sou um profissional da comunicação social e quando me deixarem, hei de voltar a fazer rádio, com certeza.
Se Deus quiser. José Andrade, temos falado de muitas coisas importantes e há coisas que nós, portanto, somos amigos há muitos anos e temos que ser diretos uns com os outros, olhos nos olhos, cara na cara, porque nós precisamos também de resolver alguns problemas entre comunidades e, enfim, arquipélago. Sabendo que os Açores precisam imenso do turismo para balancear a sua economia, mas a verdade é que para chegar aos Açores precisamos muito da SATA. Pensando que não, precisamos muito da SATA. E nos últimos tempos houve assim algumas coisas menos boas. Agora com a pandemia tem sido realmente complicado viajar. A própria transportadora aérea açoriana está a perder dinheiro porque faz viagens com 50, com 30, com 40 passageiros, sabendo que isto não dá para a despesa. Qual é, digamos, o projeto do novo Governo Regional dos Açores, liderado pelo Dr. Bolieiro, para a política da SATA Internacional?
Essa questão é importantíssima, Jorge. É estruturante mesmo na ligação efetiva, neste caso pessoal, entre as comunidades açorianas e as ilhas dos Açores. A SATA tem uma importância estratégica, desempenha uma função absolutamente indispensável de aproximação dos dois lados do Atlântico. Com as dificuldades que são conhecidas, nem sempre é bom reconhecer também, prestou o melhor serviço e, portanto, por vezes os nossos imigrantes tinham fundamentadas razões de queixa em relação ao serviço disponibilizado, seja as frequências, sejam as tarifas. Sei que o Governo dos Açores está empenhado em melhorar o máximo possível o sistema de transportes entre a região e a diáspora. É um compromisso assumido no âmbito do próprio programa do Governo. Essa questão, do ponto de vista técnico, não passa aqui no âmbito da Direção Regional das Comunidades, tem mais a ver com a Secretaria dos Transportes, que tutela a SATA, mas há um compromisso oficial, transversal, do Governo dos Açores, no sentido de poder melhorar e aperfeiçoar aquilo que funciona menos bem no âmbito da ligação aérea entre a região e a diáspora. Nós temos o programa do Governo já aprovado, vamos ter o plano e orçamento debatido e votado dentro de um mês no Parlamento dos Açores, e a partir dessa altura, aí sim, ficaremos com condições para poder arregaçar as mangas e lançar mãos à obra, como se costuma dizer, porque só passaram 3 meses, já se fez muito, mas em boa verdade agora é que o Governo vai conseguindo ficar com os instrumentos financeiros plenos para implementar os seus compromissos programáticos, e esse é, posso garanti-lo, uma preocupação, um objetivo concreto e estratégico por parte do novo governo dos Açores, melhorar o máximo possível as ligações aéreas entre os Açores e as comunidades açorianas.
Isto será uma grande vitória. Por favor, não se esqueçam de nós. Estamos aqui prontos também para ajudar a nossa região, o nosso país, mas precisamos chegar lá. E para chegar lá, não pode ser de barco para a vela, tem que ser de avião.
É verdade, tem que ser. Cá estaremos para fazer o melhor possível nesse sentido. Nós temos essa obrigação, mas temos também esse gosto e essa missão de poder dar um contributo para fazer a diferença. Há coisas que vêm de trás que foram bem feitas e vão ser continuadas, há outras que têm que ser melhoradas e nós estamos aqui para continuar o que está bem e para melhorar o que não está, para tentarmos fazer um trabalho o melhor possível em prol do bem-estar, da dignificação, da afirmação dos nossos queridos irmãos imigrados.
José Andrade, um fim de semana diferente, é o fim de semana da Páscoa. Qual é a mensagem que vamos ouvir da boca do Diretor Regional das Comunidades Açorianas para quem acompanha a WGFD nos quatro cantos do mundo?
É uma mensagem de amizade e uma mensagem de saudade, mas também uma mensagem de esperança. De amizade, porque nós temos essa imensa estima pelas nossas comunidades açorianas. De saudade, porque estamos inquietos para voltar a estar juntos uns com os outros, seja nas Ilhas dos Açores, seja nas comunidades da diáspora. Mas uma mensagem de esperança também, porque essa fase mais difícil que todos nós estamos a viver, quer pessoalmente, quer nas nossas famílias, quer nas nossas sociedades, é uma fase difícil que vai certamente passar e que nos vai deixar ainda mais fortes para podermos enfrentar estas e outras dificuldades, das tais surpresas que a vida sempre nos reserva. Estávamos todos nós longe de imaginar que o mundo estaria hoje condicionado desta forma pela pandemia de Covid-19. Pois nós temos agora a obrigação de ser resilientes, resistentes e persistentes para que possamos continuar daqui para a frente, ainda mais do que até aqui, a resistir e a fazer tudo quanto estiver ao nosso alcance para ultrapassarmos este desafio e para regressarmos tanto depressa quanto possível à nossa vida relativamente normal. E, portanto, é o desejo de que esta Páscoa seja um tempo de renovação, para ganharmos um ânimo novo, uma força renovada para outros e novos desafios que se colocam na pós-pandemia. Quando estiver resolvido o problema sanitário, estaremos ainda confrontados com dificuldades sociais e económicas que vão exigir da parte de todos nós um empenhamento e uma dedicação sem precedentes. Cá estaremos, se cada um fizer a sua parte, vai ser mais fácil para todos. Para cada um dos muitos ouvintes da WGFD que nos acompanham na Nova Inglaterra e através da internet nos quatro cantos do mundo, aqui a partir dos Açores, um abraço açoriano muito apertado, de muita estima, de muita consideração, de muita amizade, de muita saudade. Tenham todos uma Santa Páscoa, haja saúde e até breve.
José Andrade, Diretor Regional das Comunidades Açorianas, nosso convidado de hoje no Agora Conversamos Nós. Caro amigo, um grande abraço e uma Páscoa muito feliz para si e sua família.
Muito obrigado, Jorge Moraes. Igualmente para todos. Um grande abraço dos Açores.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.